Capítulo 22. Considerações sobre as pesquisas e profilaxia do câncer. Pergunta. Acreditam muitos cientistas que o câncer é proveniente de algum vírus ou ultravírus filtrável, que mais hoje, mais amanhã, será conhecido e isolado para a sua sumária extinção. Ramatiz. Após o advento do microscópio e o êxito das pesquisas de Pasteur, os cientistas acreditaram que seria descoberta toda a fauna do reino microbiano e feita a identificação de todos os inimigos ocultos do homem, que no seu mundo infinitesimal ainda se entrincheiravam nos interstícios das células humanas. Os microbiologistas modernos também guardam a esperança de que, através de mais poderosos microscópios eletrônicos, hão de vislumbrar o mundo imponderável dos ultravírus filtráveis e assim solucionar todas as incógnitas patológicas da medicina. Mas a verdade é que o homem não é apenas uma entidade física vítima da agressão microbiana, pois o seu espírito atua noutros planos interiores, modelando o pensamento e fundamentando a emoção, para depois então manifestar-se no cenário do mundo material. O corpo físico é somente uma entidade transitória, constituída pelo turbilhão de elétrons agregados pelo molde perispiritual e sob o comando da consciência espiritual. Ainda são raros os médicos que se devotam às pesquisas do mundo oculto, interessados em conhecer realmente a complexa maquinaria imortal do perispírito, que é a base dos desejos humanos e das operações mentais. É o perispírito que realmente sustenta o organismo físico e o modela desde a sua primeira aglutinação celular. A sua influência é fundamental na carne, pois é ele, em essência, que tanto organiza como desorganiza as células orgânicas. Não basta, pois, que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico. Já é tempo de auscultar e conhecer também a contextura do perispírito, avaliando-lhe o peso, a densidade e o energismo etéreo astral, que dele emana e interpenetra o edifício atômico de carne. Daí o fato de as emissões de tristeza, de ódio, de cólera ou de revolta, que dimanam de sua rede bioelétrica, perturbarem a organização física, enquanto a alegria, a mansuetude, o amor ou a resignação favorecem o seu equilíbrio energético. A guerra sistemática do cientista terrícola contra o mundo microbiano não se fundamenta num senso inteligente, pois se o corpo físico, conforme diz a ciência, é um aglomerado de micróbios, vírus e energias movendo-se superativas para manter a vida e a estruturação orgânica da carne, a violência, a destruição deliberada e incessante contra o mundo infinitesimal só tende a alterar a harmonia do cosmo humano e favorecer o círculo vicioso de enfermidades estranhas, em que as velhas moléstias que são combatidas surgem novamente com nova rotulagem acadêmica. O micróbio, o vírus ou o ultravírus são a base, os elementos imprescindíveis ou a verdadeira substância viva de que o espírito necessita e se utiliza a fim de poder configurar-se à luz do mundo material. Quando o laboratorista já não consegue identificar determinado vírus ou germe demasiadamente sutil, que lhe foge à acuidade física e ao qual atribui a moléstia insidiosa, é porque o seu aparelho material já ficou aquém das forças ocultas criadoras e não está em condições de prestar o serviço que dele se quer exigir. O caldo de cultura filtrado pela vela de porcelana e depois inoculado à cobaia, e que ainda manifesta virulência capaz de enfermar em novo experimento, não constitui o êxito definitivo na pesquisa exata da doença, só porque ele foi atribuída à presença de qualquer vírus ou ultravírus filtrável. Na verdade, trata-se sempre de um agente vivo, o materializador da moléstia, que é, em suma, a prova de que a vida maior é o produto exato da aglomeração das vidas menores. É indiferente que o classifiquem de miasma, elemento primário, energia, bacilo, vírus ou ultravírus, ainda ocultos aos sentidos humanos, pois eles atuam e formam a base fundamental da doença exatamente no mundo psíquico-mental que a ciência olvida de investigar. Em consequência, no caso do câncer, é muito importante que, além da preocupação exclusiva de ser isolado um vírus responsável pela doença, se examine também qual a base ou o agente oculto na alma humana, que nutre a manifestação virulenta dessas energias microscópicas vivas e criadoras que, depois de alteradas, enfermam o homem. Quais serão os estados mórbidos da alma que mais facilmente podem irritar essas energias, invertendo sua ação fecundante para a investida destruidora? De que modo a alma atrai e modifica essas forças e as associa morbosamente à sua organização psicofísica, sendo depois obrigada a expurgar os resíduos deletérios pela carne, sob padecimentos que só terminam no túmulo? Por isso, no caso das enfermidades humanas em que domina uma causa espiritual, pouco adianta justificar-se apenas o meio, o vírus ou o agente responsável pela materialização mórbida e pelo efeito patológico. Não há dúvida, entretanto, de que os cientistas terrenos ainda hão de isolar ou identificar o agente patogênico do câncer. Quando, devido à maior sensibilidade do seu aparelhamento futuro e domínio das forças ocultas, também puderem atuar no limiar do astral, onde realmente estagia o elemental cancerígeno. Eis porque os espíritos adiantados, em geral, acham de grande importância que a ciência terrena investigue com ânimo e sem preconceitos acadêmicos qual a origem dos desequilíbrios mentais e emotivos, que tanto na atual existência como no pretérito, têm sido responsáveis ocultos pela manifestação e aceleramento cancerígeno. Assim, talvez a humanidade cesse, pouco a pouco, de produzir o terrível miasma cancerígeno e, aconselho médico, trate de volatizá-lo do perispírito sob sentenciosa prescrição evangélica. A medicina concentrou-se numa luta intensa e feroz contra o mundo microbiano, esquecendo de que ele é um motor funcionando bem ou mal, conforme seja a vontade ordeira ou o comando irascível do espírito a plasmar no mundo exterior os impulsos da vida interior.